Atenção! Está começando mais um NeidBcast!
Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do NeidBcast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga.
Pensado pelo projeto Semear, com a ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia.
E eu sou Júlia.
E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição 24 do livro Vinha de Luz.
Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Laura Lins.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Lins, como esses jovens maravilhosos já mencionaram, e tá sendo um enorme prazer poder participar deste episódio do NeidBcast, que é um trabalho tão incrível, proporcionado por tantos jovens, propagando a doutrina espírita. Para quem não conhece, eu tenho 24 anos, sou aqui de Aracaju, Sergipe, e sou acadêmica em formação de publicidade e propaganda. E dentro do movimento espírita, eu exerço algumas funções, dentre elas, vocalista do conjunto Som e Movimento, que tem rede social no YouTube e no Instagram. Sou a idealizadora do Mundo Jovem Espírita, que tem as redes sociais do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, e aonde mais tiver rede social, nós também vamos ter essa imersão da doutrina espírita. Além de coordenadora adjunta da juventude e coordenadora e evangelizadora da infância da Instituição Espírito Humberto de Campos. Na mesma instituição, eu ainda sou a gestora do setor de comunicação social do Humberto de Campos, além de coordenadora adjunta do programa Home Office Espírita, que é feito através da Rede Amigo Espírita, tanto pelo YouTube quanto Facebook, e tutora oficial da FEB, com o curso de qualificação e formação à distância para o evangelizador. Então, eu sou tutora oficial da área da juventude.
Quanta coisa legal você faz, Laura. Então, seja muito bem-vinda ao NeidBcast. Obrigada por ter aceito o convite. E já iniciando os nossos trabalhos, vamos à leitura de hoje.
Leitura do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 24. No Reino Interior. Abre aspas. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo.
Esse texto é bem interessante porque nos convida a enxergar o nosso reino interior, o nosso espaço íntimo, quem de fato nós somos sem nenhuma restrição, sem nenhum véu. É lá onde estão os tesouros que achamos que só iremos encontrar nos ambientes externos, mas até entender que não é assim, demora. Toda mudança, toda reforma acontece de dentro para fora, e não é fácil. Emmanuel começa mencionando que não podemos esperar que o Evangelho de Jesus tenha vitória imediata no Espírito. E como isso poderia acontecer? Fechem os olhos e pensem na estrutura de um castelo, o mais bonito que vocês conseguem imaginar. Ele é grande, é feito de bons materiais e, como todo bom castelo, tem torres. E se eu disser para vocês que nós podemos construir uma estrutura semelhante à que vocês imaginaram? O Evangelho, ele deve ter base em nosso coração e ser erguido aos poucos. Conforme vamos preparando o ambiente, o nosso eu, para a chegada dos outros materiais mais firmes, conseguiremos construir a torre do nosso reino. Lembremos que a torre é uma linda estrutura que tem por característica ser alta e, sobretudo, forte. Ah, ela também guarda os tesouros, aquilo que temos de valores, mas nesse caso estamos falando dos nossos valores espirituais e também morais. Nosso castelo, ou reino interior, como queiram chamar, demora para ser terminado. Ele não pode ser construído da noite para o dia. Inclusive, há momentos até mesmo de guerra, de lutas, onde vamos perceber se a base no Evangelho e na fé está mesmo firme. Se nos entregarmos ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, afetando os nossos semelhantes, não acabaremos de construir a nossa fortaleza. É necessário entender que necessitamos uns dos outros, pois estamos todos no mesmo chão, tentando nos levantar. Até entendermos isso, algumas partes do nosso castelo acabam sendo afetadas, por ainda não estarem totalmente consolidadas, mas com o tempo, com paciência e até mesmo com resiliência, precisarão passar por reformas ou serem reconstruídas, recomeçadas, e conforme isso for acontecendo, a paz e a felicidade vão se instalando. Joana de Ângeles, no livro Vigilância, psicografado por Divaldo Franco, diz que para quem está honestamente interessado na reforma íntima, cada instante lhe faculta conquistas que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício. Toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalha-te interiormente, vencendo limite e obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém, fitando as paisagens ainda a percorrer. A tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. O Livro dos Espíritos, na questão 728, diz que a lei de destruição é natural e que é preciso que isso aconteça para renascer, regenerar e reconstruir, agora mais firme e mais forte, uma vez que o que chamamos de destruição, na verdade é uma espécie de transformação. Sejamos então discípulos do Senhor e sigamos os ensinamentos de Jesus, nosso instrutor, mestre e exemplo. Ajudemos também uns aos outros, ergamos as estruturas juntos, pratiquemos o bem e fortaleçamos os nossos valores, Entendamos então o conselho de Paulo e sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
A mensagem também nos remete a uma busca do ser humano por respostas sobre a natureza e as coisas, a vida em si. No século V a.C., o filósofo grego Sócrates já se preocupava com isso e dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza ou até mesmo das coisas, deveria primeiro procurar conhecer-se a si mesmo. No pórtico do templo de Apolo estava gravada justamente a expressão "conhece-te a ti mesmo", que se tornou a bandeira do filósofo grego. Sócrates, ele andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando justamente as pessoas. Ele costumava comentar: "Você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em quem você acredita? Você está realmente conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em quem pensa ou aquilo que você diz?" Fazendo essas perguntas às pessoas, Sócrates deixava todo mundo de uma maneira mais embaraçoso, né? Curiosos também, ou irritados e, na maioria das vezes, até mesmo surpresos. Pois quando estas pessoas tentavam responder ao filósofo, suas indagações percebiam que, na maioria das vezes, não sabiam nem responder e que nunca tinham verdadeiramente parado para refletir em suas crenças, valores e ideias. Logo em seguida, as pessoas esperavam que Sócrates respondesse a elas o objeto justamente de suas indagações, no que o filósofo sempre respondia a famosa frase que "eu também não sei, é por isso que eu estou perguntando", que surge, né, aquela frase que é "tudo o que eu sei é que nada sei". Sócrates, ele dava uma prova de humildade e sabedoria, afirmando a consciência da própria ignorância. Por questionar as ideias, os valores e os comportamentos que os atenienses julgavam corretos e verdadeiros, né? Estimulando assim o povo e principalmente a juventude a pensar, a refletir se todos aqueles valores da época eram verdadeiros. Sócrates foi considerado, inclusive, um perigo, né, pelos poderosos de Atenas. A filosofia de Sócrates deixou marcas tão profundas no pensamento humano que ele foi considerado pela maioria dos filósofos justamente o pai da filosofia. E Kardec colocou na introdução do Livro dos Espíritos o resumo de sua doutrina e do seu principal discípulo, que era Platão, e Emmanuel afirma ainda no livro A Caminho da Luz que sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Mas, transportando toda essa essência do pensamento de Sócrates para os nossos dias e para a mensagem de hoje, será que atualmente o homem e principalmente nós espíritas, conhecedores de tantas verdades do mundo espiritual, conhecemos a nós mesmos? Então, qual será o móvel de todas as nossas ações perante a doutrina espírita, nossa família, a sociedade e mesmo perante a nós mesmos? Sabemos que somos seres imortais, mas será que nas horas de crise ou nas situações mais difíceis temos essa consciência? Temos conseguido manter a calma daquele que sabe que toda essa tempestade chega e passa? E que por mais que a noite seja densa, não há nada que possa impedir o novo nascer do dia? Temos consciência que reencarnamos para o resgate dos débitos do passado e, consequentemente, desenvolvendo, né, o nosso intelecto moral, que todo espírito carece. Mas temos sido capazes de manter as esperanças diante da debilidade orgânica crônica das pessoas que estão ligadas a nós e que não mantemos afinidade da situação econômica difícil, da insatisfação de sonhos que gostaríamos de realizar, mas que as circunstâncias nos impossibilitaram de fazê-lo? Hoje compreendemos que em nossa jornada evolutiva não fazemos apenas amigos, né? Antes mesmo prejudicamos e perseguimos muitas pessoas. Mas diante das criaturas que hoje demonstram aversão por nós, temos demonstrado a humildade e o amor exemplificados por Jesus. Nós temos que visar justamente essa reconciliação necessária. Kardec, ele deixa claro que fora da caridade não há salvação, mas temos nos esforçado em doar algo de nós em favor do nosso semelhante? Ou temos só exercitado uma falsa bonomia, achando que alguns trabalhos assistenciais realizados uma vez por semana ou quando podemos, já abrem todas as portas do mundo espiritual? E é por tudo isso, por todas as grandes verdades que os Espíritos trouxeram para os homens através de Kardec, o codificador da doutrina espírita, e posteriormente através de Chico Xavier, com tantas obras com alto teor evangélico, apresentando o Espiritismo como o próprio cristianismo redivivo, que constatamos que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande perante a vida, pois nenhuma outra religião explica os mecanismos da existência tão claramente quanto a nossa. Em nenhuma outra existe um evangelho tão claro, onde são elucidadas até as mais alegóricas parábolas de Jesus. Daí vemos a necessidade do autoconhecimento, pregado, como havia dito anteriormente, por Sócrates, que também foi abordado no Livro dos Espíritos por Santo Agostinho, como a maneira mais eficaz de se melhorar nesta vida e se resistir ao mal. Na subdivisão da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio para se chegar ao autoconhecimento. E na resposta que se segue a formulação da pergunta, se aconselha a interrogarmos a nossa consciência ao final do dia, passando em revista que o que fizemos e perguntar a nós mesmos se não faltamos com o cumprimento de algum dever e se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Aconselha ainda a indagarmos de nós mesmos o que estamos fazendo e qual o móvel de nossas ações, se estamos praticando ações que sem censuraríamos nos outros e que não teríamos coragem de confessar. Se ao entrarmos no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teríamos medo do olhar de alguém. Que devemos analisar nossos atos e examinar o que podemos estar fazendo contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra nós mesmos. E o espírito comunicante finaliza categoricamente com: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. E aí nós entendemos que essa transformação é necessária, que todos nós somos criaturas humanas, passíveis sim de erro, e por isso mesmo tudo isso aqui que falamos até agora sensibiliza antes a nós mesmos. E entender a partir desse ponto que a transformação, como a mensagem bem traz, é vagarosa, é difícil, não é algo fácil, não é de um dia para o outro que vamos conseguir. Mas precisamos compreender diante disso que o Criador nos atribuiu apenas a imortalidade, nos concedendo todas as possibilidades para o progresso intelecto-moral. Mas que este só pode ser efetuado por nós mesmos, visto sermos dotados do livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, que é a faculdade do fazer ou não fazer, o poder de decidir entre o bem e o mal. Sem o estudo do Evangelho e o conhecimento das verdades espirituais, sem o trabalho que aprimora a alma e sem o conhecimento de nós mesmos, fica muito difícil palmilharmos o caminho da luz. Talvez daí todos os erros cometidos nesses 2000 anos por aqueles que sucederam a vinda do Cristo. Pois se não conhecemos a nós mesmos, mais complexas se tornam as palavras do Mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que ter a consciência de que nós somos crianças em processo educativo. Ainda somos crianças. Então, temos que galgar cada vez mais rápido, de uma forma que não tenhamos as máscaras do nosso ego para atrapalhar o nosso desenvolvimento moral, o nosso processo de evolução, o nosso melhoramento íntimo. Como bem finaliza a mensagem, nós devemos sim ter toda essa gratidão pelo trabalho que podemos exercer dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, para ajudar nesse nosso melhoramento espiritual. Temos que ser gratos por estarmos podendo ter a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo. E com tudo isso, fazer com que a nossa evolução seja cada vez mais rápida para o mundo espiritual, para a perfeição. E devemos ter sempre a consciência de derrubar todos os muros e todas as barreiras que foram construídos ao longo de todas as nossas reencarnações, deixando cada dia mais, cada vez mais, a luz adentrar a nossa vida, adentrar o nosso ser. Assim nós vamos poder viver a verdade de ser quem é, de ser quem somos, sem medos, disfarces, máscaras, sem precisar se esconder de nada e nem ficar mendigando a aprovação dos outros. Nós temos que ser a luz de todo ser humano, de todo ser encarnado. E essa luz nada mais é do que a verdade que liberta. Que possamos compreender cada vez mais a mensagem trazida hoje e que coloquemos em prática não apenas o nosso verdadeiro eu, mas também todos os ensinamentos contidos no Evangelho do Cristo e nos princípios deixados pelos Espíritos, que possamos todo dia um pouco mais vivenciar a doutrina espírita.
Bom, após a leitura da mensagem de hoje, me vem uma reflexão sobre um dos maiores ensinamentos deixados pelo Cristo, o de a gente amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Em alguns momentos, quando não estamos muito bem com a gente mesmo e o nosso mundo interior está perturbado, não conseguimos ficar bem com o outro. Nos irritamos facilmente, depositamos no outro nossas expectativas e frustrações, interferindo assim em nossa convivência com as pessoas ao nosso redor. Como se não bastasse, damos ouvidos às sugestões espirituais que não nos querem ver bem. Mas como fazer para não ceder e não cair em tormentos? Jesus recomenda, vigiai e orai. E eu acrescento, ouvir uma boa música, ler uma mensagem edificante, escolher nutrir bons pensamentos, fazer coisas que nos fazem bem, conversar, dentre tantas outras coisas. O caminho nem sempre vai ser fácil, haverão obstáculos, mas juntos conseguimos. É claro que cada um tem seu tempo, tem o seu momento de florescer, mas com paciência e com resignação, conseguimos. O Evangelho de Jesus nos auxilia, nos consola, nos conforta, nos instrui e nos dá o direcionamento para vivermos aqui na Terra de cabeça erguida e fazendo o melhor que a gente pode para quem quer que seja. Mas mesmo com tantas bênçãos, temos de fazer a nossa parte. Deus sabe das nossas limitações e das nossas intenções. Ele nos conhece verdadeiramente e nos aceita como somos. Então, que não tenhamos medo de errar, contanto que a gente sempre busque aprender, para da próxima vez acertar.
E com essas maravilhosas palavras, nós vamos nos encaminhando para encerrar mais um NASBcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença da Laura, que aceitou o nosso convite e contribuiu com as suas reflexões.
Eu só quero agradecer a todos vocês por terem convidado a mim e ao Mundo Jovem a estar participando. Agradecer à Instituição Espírita Humberto de Campos, porque foi lá que o Mundo Jovem Espírita começou a sua jornada. Agradecer à minha família, que sempre está ao meu lado e sempre apoia todo o desenvolvimento, não só do Mundo Jovem, mas do conjunto Sonho e Movimento, e em qualquer área que eu... ou área ou projeto que eu vá começar. Então, assim, só gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigada e fiquem ligados, porque vem muito mais projetos aí, muito mais episódios do Neibcast.
E para quem quer saber quais foram os materiais que foram utilizados na construção de mais esse episódio do Neibcast, estão aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia e o livro Vigilância, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.
Eu, Júlia Ximenes, apresento o Nesbicast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior, e a ilustração desse episódio foi feita por Caê Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!